5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A Rádio Quintal conta tudo para você.
radioquintalfm.com.br. Eu, Luiz Henrique Paraíba, e Maria Janaína, aqui na condução, na produção e na apresentação dessa transmissão especial aqui na 5ª Conferência. Muita coisa boa, né, Janaína? Muita discussão, né?
Muita. E agora a gente vai dialogar com o Dr. João Mendes, que inclusive é nosso conterrâneo, né, Luiz? Lá da Paraíba.
De Cajazeiras. O Dr. João Mendes, que é coordenador-geral de desinstitucionalização do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Dr. João, com alegria ter um expoente da Paraíba aqui para a gente conversar sobre saúde mental.
Eu agradeço o convite, né, em nome do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, de estar aqui compartilhando com vocês essa importante discussão, né, sobre a Política Nacional de Saúde Mental, também num importante evento, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental.
A gente começa a conversa para explicar para o nosso ouvinte: desinstitucionalizar significa o que para o usuário da saúde mental?
Ótima pergunta, porque eu acho que essa é uma importante oportunidade para traduzir esse conceito. Esse é um conceito que surge, e eu diria que ele tem várias dimensões, ele já passou por várias formulações. Em linhas gerais, aqui no Brasil, se tem como ideia que a desinstitucionalização é um processo, e é um processo que tem por finalidade construir condições objetivas, concretas, reais, para organizar o processo de saída de pessoas que ficaram muito tempo morando
dentro de uma instituição.
Isso, dentro de instituições manicomiais, e que precisam ter sua vida organizada durante o processo da passagem, na passagem e após a passagem, após a transição do processo de institucionalização. Então, desinstitucionalizar significa exatamente isso, construir todas as condições necessárias para que a saída da instituição fechada se dê de forma digna, baseada nos direitos humanos e oferecendo todas as condições para a reconstrução da vida fora da instituição.
Mas as entidades, normalmente, tanto as entidades como as organizações, quanto os usuários, falam que esse processo, às vezes, além de doloroso, ele é difícil, porque muitos estão já calejados, digamos assim, nas instituições e acham que não conseguem construir uma nova vida fora daquelas instituições. E a outra coisa é que há uma reclamação que possivelmente o poder público, os governos, não teria condições de cuidar dessas pessoas. Eu quero chamar de novo de equação. Como que isso se resolve, doutor João? Como que esse processo se dá com esse cuidado que você tem em desinstitucionalizar?
Muito bem, Luiz. Acho também uma pergunta oportuna. A questão da organização das condições de passagem, de fato, demandam toda uma engenharia, uma gestão do cuidado, a organização de ações, de serviços que ofereçam essa possibilidade. O centro da sua primeira questão é: há pessoas que estão em instituições, e a institucionalização, exatamente isso que a gente chama de institucionalização, limita a vida desses sujeitos ao Sim. cotidiano daquele espaço fechado, instituições totais. Há um teórico no campo da análise das instituições, chamado Erwin Goffman, que ele chama isso de colonização. A instituição produz, as instituições totais, elas produzem um processo Sim. de colonização. O que significa isso? Significa dizer que aquelas pessoas foram forçadas a se adaptar mesmo para conseguir sobreviver, a escolher quase sempre as mesmas coisas, a ter exatamente a mesma comida, a ter uma vida limitada aos muros da instituição. O processo de desinstitucionalização na prática significa construir com essas pessoas uma abertura para a vida após a instituição. E aí, com isso, eu queria dizer que a desinstitucionalização não é o mesmo que deshospitalização.
Ah, sim.
Não é o mesmo
eu
que
fazia alta. Essa confusão.
Tá? Então, não pode ser confundido com desospitalização, jamais pode ser confundido com desassistência. A desinstitucionalização me permite dizer que é tornar a vida outra vez complexa. Como é complexa a vida? As relações sociais são complexas, elas são robustas, elas são dinâmicas, elas são recheadas de nuances, de altos e baixos. Dentro da instituição, a vida é limitada. O conjunto das coisas do cotidiano se resume a duas ou três variações. E aí, a desinstitucionalização significa esse processo social complexo, veja só, é processo, porque isso não vai acontecer de forma imediata. É um processo social, porque precisa ser construído aí um projeto de vida fora, e é um processo social complexo exatamente por conta disso. Então, o processo social da desinstitucionalização leva um tempo, mas essa possibilidade de descolonizar, de conseguir construir, junto com essas pessoas, possibilidades concretas, reais de uma vida além da instituição.
Doutor João, dando continuidade a esse nosso papo, essa desinstitucionalização. Que nome difícil, minha gente. E aí eu queria saber de você, vou chamar você porque a gente tem quase a mesma idade. Então eu queria saber de você, a partir desse olhar, qual é a sua visão sobre, não sei se você tomou conhecimento de um decreto que saiu agora do CNJ, para também desinstitucionalizar as pessoas que estão nos PPFs, né? Que é os presídios, os que a gente chama manicômio judiciário.
Sim.
E aí, eu queria um pouco da sua vivência, da sua dinâmica, como é que você vê isso, né? Que é um processo complexo, amplo, que demanda tempo, que demanda organização, e aí essa questão de um ano ter que fazer esse tipo de desinstitucionalização.
Isso está na tua pasta, doutor João?
Sim, é uma das principais agendas que nós temos hoje na Coordenação Geral de Desinstitucionalização e Direitos Humanos. Janaína, você falou na complexidade, falou nos desafios, mas eu diria que, além disso, outros adjetivos cabem aí. É um processo urgente e necessário. Né? Eu estou menos preocupado com se vai ser em um ano, se vai ser em um ano e uma semana, do que com o compromisso ético-político de fato, conseguir retomar o cuidado, a liberdade e a dignidade dessas pessoas. Né? O fato, na prática, Janaína, é que algumas pessoas estão contando que a resolução data em um ano. Essa resolução, a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, ela resgata uma agenda que havia ficado em segundo plano desde a Lei 10.216, que é a Lei de Reforma Psiquiátrica no Brasil, que é de 2001.
Uhum.
Portanto, o que o CNJ está resgatando é uma agenda que deveria ter sido iniciada há 22 anos atrás. Então, ter um ano mais para frente, às vezes, para quem está fora, aqui como é o nosso caso, Luiz, um ano pode ser pouco. Para quem está lá dentro, um ano parece um infinito. Um dia numa instituição total é um infinito para quem está nela. Portanto, se o nosso olhar se coloca na condição de quem está lá, um ano é muito tempo para quem está lá. De modo que o Ministério da Saúde, e aí cabe dizer, não é só o Ministério da Saúde, todas a estrutura de saúde do país, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, os demais ministérios, as demais secretarias, têm se empenhado no esforço, diria, possível, nessas condições que a gente encontrou o país, e construir condições para efetivamente viabilizar a desinstitucionalização de quem está nos hospitais de custódia.
Sim. Eu tenho uma curiosidade. Como você encontrou esse departamento? Esse departamento, ele é novo, ele estava desconstruído, e o que é que se tem, vamos dizer assim, na gaveta para se cuidar? Porque tem muita gaveta na mudança de governo e coisas que precisam abrir a gaveta e se resolver. É novo esse departamento?
O departamento é uma nova estrutura dentro da organização, né,
da arquitetura
organizacional do Ministério da Saúde. Antes, havia apenas uma coordenação nacional, que havia sido rebaixada, inclusive, em termos de status dentro do Ministério da Saúde, mas a política de saúde mental, ela é, diria, uma das mais extensas agendas que existem no Ministério da Saúde, porque a gente dialoga com a saúde da população indígena, por exemplo. Uma outra secretaria, a Secretaria de Saúde Indígena. A saúde mental está espalhada num conjunto de outras áreas. E uma coordenação só não conseguia dar conta do tamanho da agenda, da relevância que tem esse tema, sobretudo agora após a pandemia. Então, com a reestruturação do Ministério da Saúde, se construiu um departamento, e esse departamento tem duas coordenações. Uma é uma coordenação de redes, que cuida da rede de atenção psicossocial, e a outra coordenação é a coordenação exatamente de desinstitucionalização e direitos humanos, porque a gente está estabelecendo aí uma espécie de layout, de trincheira da política de saúde mental. Ela tem que estar pautada na desinstitucionalização e fundamentalmente centrada nos direitos humanos.
Dr. João Mendes, que é coordenador-geral da desinstitucionalização do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, para nós do coletivo da Rádio Quintal, é uma alegria ter um paraibano de ponta aqui no Ministério da Saúde, cuidando de uma pasta tão importante. Sim. E o coletivo da Rádio Quintal, né, Janaína, se coloca à disposição para essa ajuda, para essa contribuição com o seu departamento, né, e dizendo que tenha êxito, porque nós estamos também do lado de cá, na luta, na defesa do SUS, nas condições de saúde, da saúde mental, e para apoiar essas ações da gestão, dos usuários e também dos trabalhadores. Muito obrigado, Dr. João Mendes.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Janaína. Eu queria, inclusive, reforçar isso, que a retomada do protagonismo dos movimentos, dos coletivos, dos usuários, é também uma das agendas do Departamento de Saúde Mental.
Opa!
Vamos precisar voltar a conversar várias vezes, construir ações conjuntas e, certamente, dar voz a quem teve a voz tolhida nas instituições totais é um advento. Isso é também um processo de desinstitucionalização e retomada da cidadania.
Aquele abraço, um abraço da Paraíba, viu?
Doutor João, muitíssimo obrigada. Olha a intimidade, doutor João, você nem trouxe o sobrenome Mendes. Doutor João Mendes, muitíssimo obrigada. Eu acho que é de suma importância essa sua fala. E para a gente também desconstruir os estigmas, que as pessoas, vai desinstitucionalizar e vai para onde? Né? E a gente desconstruir isso e dialogar com a sociedade para eles compreender que não vai ficar solto, que tem uma política pública para além disso, para a gente dialogar e trabalhar junto com a sociedade, com os usuários. Então, muitíssimo obrigada, doutor João. Seja muito bem-vindo à Rádio Quintal. Estamos à disposição para outras conversas com mais tempo, né, Luiz?
Isso, com mais tempo. Ainda tem tempo ainda. Depois a gente traz o doutor João e faz os podcasts. Vai estar disponível essa conversa, radioquintalfm.com.br. Você pode acompanhar. Você que não acompanhou do início ou perdeu, pode nos acompanhar. Abraço, doutor João.
Quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. Acompanhe conosco pela Rádio Quintal.